Estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português a partir de Washington, nesta quarta-feira, 11 de julho. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, vou estar consigo na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. Na primeira meia hora, como sempre, estaremos enfocados em Angola e depois mais 30 minutos de notícias dos países africanos de língua portuguesa, dos Estados Unidos e do mundo, também de desporto e economia. A produção é de Mariano Bartolomeu, a técnica é de Bill Andrade. Títulos que marcam a atualidade nesta quarta-feira, líderes da NATO declaram seu compromisso inabalável com o acordo sobre metas de gastos com defesa na cimeira que iniciou hoje em Bruxelas. China acusa os Estados Unidos de intimidação e alertou que vai responder depois do governo americano ter elevado o tom na disputa comercial que pode chegar a 200 mil milhões de dólares. Atos de violência atribuídos a ladrões de gado provocam a morte de 26 pessoas no norte da Nigéria.
Para que não seja o Ministério Público, né, a falar por nós, então nós preferimos ter um advogado contratado por nós.
Esta é uma parte de uma informação de um familiar da vítima que foi morta pela polícia em Viena na semana passada, que agora os familiares constituem advogado para acompanhar o processo junto da Procuradoria-Geral da República. Enquanto isso, em Benguela, o governador diz ter acabado com o negócio sujo em torno do lixo na província.
Tivemos de pôr fim a muito negócio sujo. Se o lixo é sujo, havia muitos que andavam a chafurdar nesse lixo para tirar lucro indevido e a roubar o Estado.
Estes são alguns dos temas que vamos desenvolver. Também falaremos sobre o caso Ramiro, que já começou a ser julgado no tribunal. Também falaremos no Dia da População, acerca do que dizem as pessoas em Namibe. E igualmente, falaremos sobre o turismo no Kwanzaa Sul. Enquanto isso, em Moçambique, há boas notícias sobre o acordo entre um eventual acordo entre o Presidente da República e o líder da RENAMO. Mas agora, vamos às notícias internacionais. E começamos em Bruxelas. Os líderes da NATO declararam seu compromisso inabalável com o acordo sobre metas de gastos com defesa na cimeira que iniciou hoje na capital belga e enfatizaram suas preocupações com as ameaças representadas pela Rússia, Irão e Coreia do Norte. Depois de críticas do presidente americano porque os países europeus gastam pouco na Aliança Atlântica, uma fonte do encontro disse à Reuters que se comprometeram, e citamos, a melhorar o equilíbrio de compartilhar os custos e responsabilidades de filiação à Aliança. Noutro tema, os aliados também expressaram a preocupação com as recentes atividades da Rússia, dizendo que elas reduziram a estabilidade e a segurança e dizem-se solidários com a avaliação britânica de que a Rússia é culpada por um ataque com agentes neurotóxicos na cidade britânica de Salisbury. Por outro lado, Pequim acusou hoje os Estados Unidos de intimidação e alertou que vai responder depois do governo americano ter elevado o tom na disputa comercial, ameaçando com novos impostos que podem chegar a 200 mil milhões de dólares. Pequim afirma que vai responder mais uma vez contra as medidas tarifárias de Washington, inclusive com medidas qualitativas, sem referir quais. Na Nigéria, atos de violência atribuídos a ladrões de gado provocaram a morte de 26 pessoas no norte do país. Com recurso a motos, os criminosos atacaram várias localidades situadas na fronteira entre os estados de Sokoto e Zamfara, na segunda e terça-feira, incendiando as casas e roubando o gado, informou hoje a polícia. Os grupos armados, especializados em sequestros e do roubo de gado, operam habitualmente naquela região no norte da fronteira com Sokoto. Na Tailândia, os 12 adolescentes e o técnico resgatados esta semana da gruta Tham Luang perderam uma média de 2 quilos durante as mais de 2 semanas que permaneceram presos na gruta, informaram os médicos hoje. Alguns dos jovens têm quadros leves de pneumonia, mas nenhum deles enfrenta qualquer problema sério de saúde, garantiu um dos médicos encarregues de avaliar o estado de saúde do grupo. Todos, no entanto, ficarão pelo menos mais 7 dias no hospital. O presidente queniano, Uhuru Kenyatta, e o seu homólogo suíço assinaram um acordo destinado a ajudar o Quênia a recuperar bens ilegalmente adquiridos que foram enviados para bancos suíços.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
Voz América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E aqui aos microfones hoje, Álvaro Lugero Andrade, são 13 horas e 5 minutos aqui em Washington. Comecemos por falar de uma investida do Serviço de Investigação Criminal de Angola, que anunciou a detenção em Luanda de 75 suspeitos de vários crimes no âmbito de uma campanha de combate à criminalidade violenta. As operações que iniciaram 21 de junho e terminaram ontem permitiram esclarecer 45 crimes, como 2 homicídios, apreenderam 24 armas de fogo, além da apreensão de 11 viaturas ligeiras e 17 motorizadas. No comunicado divulgado hoje, o SIC indica 7 detidos com idades entre os 30 e os 66 anos por crime de usurpação de terrenos no município de Cacoaco, enquanto um cidadão de 45 anos detido em Ikolo e Bengo está envolvido num crime de violação sexual. Entretanto, a Voz América tem anunciado desde a semana passada a morte de uma cidadã pela polícia na Zona Económica Especial em Luanda, mais precisamente no município de Viana, no dia 4 de julho. Ontem, o nosso correspondente Venâncio Rodrigues visitou o local e falou com moradores. Hoje, familiares da vítima anunciaram ter constituído advogado para acompanhar a investigação da Procuradoria-Geral da República, como nos conta outra vez o Venâncio Rodrigues.
Lopes Batista, sobrinho de Doroteia Lopes Batista, disse à Voz da América que o inquérito da PGR, que terá resultado na prisão de um agente da Polícia Nacional, suspeito de ser o autor do crime, não vincula a família.
Eles têm agora um processo, já deram-nos o número do processo. Então aquilo tem que ir a julgamento. Para que não seja o Ministério Público, né, a falar por nós, então nós preferimos ter um advogado contratado por nós que vai acompanhar. Quer dizer que a partir da próxima semana, por exemplo, o advogado já vai poder, com o número do processo, poder ir nas instâncias, poder saber como é que aquilo está, quais são os passos seguintes. Até ir a julgamento. Precisamos marcar o novo encontro para entregar tudo aquilo que nós temos, que envolve esse processo, incluindo as fotografias, os vídeos, tudo aquilo ele pediu só para entrar e para fazer chegar.
A Voz da América soube que a decisão da família de Doroteia Lopes já foi saudada pela ONG SOS Habitat, que promete prestar todo o apoio jurídico e técnico que for solicitado. Recentemente, um grupo de trabalho de monitoria dos direitos humanos exigiu do governo no sentido de responsabilizar criminalmente os responsáveis pelo ataque ao bairro do Museque Baia, de que resultou a morte de Doroteia Lopes Batista e no ferimento de 3 outros cidadãos. Por seu turno, o Comando Provincial da Polícia Nacional justificou que o incidente ocorreu na sequência de uma tentativa de invasão de terrenos na Zona Económica Especial. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
E continuamos em Angola. Os ouvintes da Voz América devem se lembrar de um caso ocorrido em agosto de 2016, durante uma operação de demolições de casas no Zango. O adolescente de 14 anos, Rufino António, foi assassinado por militares quando protegia a sua casa daquela ação dos militares. Depois de quase 2 anos, o Tribunal Provincial de Luanda finalmente começou a julgar o caso ontem, que deve continuar amanhã, como nos conta o Coque Mukuta.
Começou nesta terça-feira no Tribunal Provincial de Luanda, tal como nos diz André Augusto, coordenador da SOS Habitat.
Nós, a SOS Habitat, estávamos representados por duas ativistas que estavam no local. Estavam presentes, portanto, os advogados das duas partes, os 4 implicados no processo.
André Augusto, que acompanha o julgamento, diz estarem presentes 4 arguídos, advogados da defesa e da acusação, e já foram ouvidos os 4 acusados. Coque Mukuta, Luanda.
Obrigado, Coque Mukuta. Vamos agora para Benguela. Menos de um mês após a saída das operadoras de recolha de lixo, o governador provincial Rui Falcão revela que as autoridades estão livres de um negócio sujo, citando Falcão, que gerou roubo de largos milhões diariamente com figuras do partido no poder como os principais beneficiários. Ao falar na qualidade de primeiro-secretário do MPLA, organização da qual é membro do Buro Político, Falcão disse acreditar no potencial das administrações municipais que acabam de receber meios usados para a limpeza das principais cidades da província.
De acordo com dados oficiais, baixou para 500 milhões de kwanzas pouco mais de 2 milhões de dólares ao câmbio oficial, o orçamento para o saneamento básico, antes fixado em quase 2,5 mil milhões de kwanzas. É o valor que custeava o trabalho das operadoras apontadas pelo governador de Benguela como parte de um negócio que lesou o Estado angolano.
Tivemos de pôr fim a muito negócio sujo. Se o lixo é sujo, havia muitos que andavam a chafurdar nesse lixo para tirar lucro indevido e a roubar o Estado. Acabamos com esse negócio. Não vamos deixar que essas pessoas continuem a viver à custa do Estado, a roubar-nos a todos nós. Pagávamos milhões diariamente, milhões, e as nossas cidades estavam limpas. Vamos mostrar que a administração é capaz.
Num apelo à União, dirigido a militantes que preparam o próximo congresso do MPLA, Rui Luís Falcão Pinto de Andrade desmontou a estratégia de quem perdeu com o fim deste negócio.
Não nos deixemos levar pela maledicência. Não nos deixemos levar por este pseudo-militante. Todos os dias nos querem criar problemas. Estão muito tristes, é verdade. Quando se tira o dinheiro do bolso de alguém, particularmente quando é dinheiro indevido, eles mesmo assim ficam chateados. Mesmo assim ainda tentam comprar alguns para nas redes sociais falar mal de nós. Paguem mais, vão só perder dinheiro porque nós vamos continuar a nossa trajetória.
Com 45 milhões de kwanzas, o governo provincial adquiriu, recorrendo ao mercado interno, 4 caminhões, pás carregadoras de grande porte e outros equipamentos usados para Benguela, Lobito, Catumbela e Bahia Farta. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Estamos a transmitir a onda média 1530 MHz e onda curta 13630 e 17655 kHz. Não se esqueça também que estamos na internet voaportugues.com e igualmente no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Snapchat com a nossa referência voaportugues. No WhatsApp, se quiser comunicar-se connosco, enviar fotos, vídeos e também notícias, pode fazê-lo através do número mais 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E também o ouvinte que está a ouvir pode falar no Angola Fala Só, ligando e fazendo então a sua inscrição nesta sexta-feira, 13 de julho, ao microfone Ermelinda Freitas, ativista dos direitos humanos e líder da Organização das Mulheres, do novo partido Movimento de Unidade Nacional. Continuamos aqui, são 13 horas e 13 minutos em Washington, Voz da América, transmitida em português. A cidade se hoje, 11 de julho, o Dia Mundial da População. No Namibe, os mais velhos se queixam do abandono que foram votados, enquanto há jovens que sonham. Armando Chicoca foi às ruas e falou com as pessoas.
O Dia Mundial da População, ouvidos nesta quarta-feira pela Voz da América, a velha geração rebuscou o passado e diz que viveu-se melhor naqueles tempos. Domingos Cacintura, já reformado, é um dos antigos funcionários da Edipesca, com algumas lágrimas no cantinho do olho.
Sim, eu tenho saudade daqueles tempos que a gente fazia, não é o que se faz hoje. Naqueles tempos nós procuramos quase toda Angola. Desde que a Edipesca acabou, o Estado deixou de abastecer o peixe lá no interior do país. Foi entregue aos privados, os privados cada um fazia venda conforme aquele que precisava. Nós passávamos pelo menos pelo Cunene, naqueles tempos dos aviões sul-africanos, andar à noite sem luz. Procurei conheço 385 quilômetros. Até hoje estou aqui.
E como está a sua reforma?
Aquilo não é reforma, é miséria. Você é um homem que trabalhou desde 1976, que eu vim para aqui para o Namibe. É miséria. Veja o homem que andou todo o tempo para ganhar a reforma de 20 mil. 26 mil que é um ganho. Pai de 10 filhos. Coitado, com aquele sacrifício todo, foram meus filhos, graças a Deus. Devia ver para as nossas situações dos velhos, esses que andaram, trabalharam naquele tempo, sem benefício nenhum até hoje.
Luzia Timuco, jovem empreendedora.
Não estou a estudar, mas estou a trabalhar. Bom, como o senhor vê, trabalho aqui no mercado municipal. Tenho ali a minha barraca montada. Sou artesã, estou na luta. E pronto. Desafios são muitos. Uma vez que eu sou jovem, tenho muitos sonhos. Um dos meus grandes objetivos é abrir um dia uma loja de produtos artesanais, principalmente bijuterias. Fazer uma formação, uma boa formação mesmo. Se calhar um dia desses ir para a África do Sul, me formar nessa área e para ver se desta forma eu consigo realizar o meu sonho, né?
Queres lançar algum desafio aos jovens que nos ouvem?
Meu conselho é que os jovens não fiquem parados, que corram, né, atrás dos seus sonhos. Não fiquem ali no conforto, sentados, a reclamar que o governo não dá oportunidade, não dá emprego, mas também não fazem nada para conseguir esse emprego, que pronto, que até mesmo que o governo não der, que nós podemos fazer alguma coisa.
Jambalhatela Mukubale diz que as promessas do governo na fase eleitoral não estão a ser cumpridas. Estamos doentes e nos hospitais não há medicamentos. Falando na sua língua nativa, Mukubale disse ainda que o povo no interior da província do Namibe está a passar fome. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
E de Namibe vamos para Malanje, onde nosso correspondente Isaías Soares foi à aldeia de Kitalambanza, localizada a 120 km da sede municipal. A Regedoria é uma pequena localidade do município de Massango, a nordeste da província de Malanje, com 800 habitantes e muitos problemas. Os habitantes clamam por alimentação, água potável, escolas, vias de acesso e o registro de nascimento, para citar alguns serviços, como nos conta o Isaías Soares.
O posto de saúde está aberto para curativos de pequenas escurações, a cargo da auxiliar de limpeza Rosalina Batista Musukina. O único enfermeiro está acamado há algum tempo depois de um acidente de motorizada.
Sim, eu trabalho aqui no Hospital de Italabanza como auxiliar.
Quem está a atender os pacientes aqui no posto de saúde?
Estou sozinha. Posso fazer curativo? O enfermeiro tinha ido à província, ia fazer prova, então chegou aí, fez acidente e ele está no hospital.
O município do Puri, província do Is, 30 quilômetros da regidoria, é o tubo de escape para a sobrevivência daquela unidade sanitária.
Vivemos mal aqui. Faz de conta, o município de Massango costuma-nos abandalhar. Nós dependemos mesmo do uísque, tudo só dependemos do uísque. Aqui não tem homo. É o mesmo que tem que atravessar o rio para ir comprar homo. É o que tem que arranjar tudo.
Os aldeões querem abandonar a região por falta de apoio do governo provincial de Malanje e da sua representação no município de Massango, segundo Rosalina Masukina.
Não tem escola, estudar tem que andar 20 quilômetros. A maioria dos jovens estuda no outro lado. Por isso, costuma dizer, nos deixa, amor, vamos atravessar no outro lado. O estado de Massango não nos deixa.
O regidor Banza disse que as autoridades de Malanje estão distantes da população e nada fazem para o reconhecimento dos certificados de habilitações literárias dos alunos que estudam no PUR.
Depois de levarem documentos aí, ou como finalistas, chegam no município e não são recebidos, a dizerem que são do IS, enquanto são nascidos aqui, pela situação difícil da guerra e o resto, aproveitam os documentos de lá, bilhetes, só para estudarem, chega já na nossa província, não são recebidos.
O administrador adjunto de Massango, Paulo Kisak, reconhece que nos planos da administração local constam a implantação na região dos serviços sociais básicos.
Aquilo que são planos da administração municipal, estrada não digamos, não é? Portanto, aquilo é para nível central, mas água, escolas, portanto, como é uma linha grande, tem muitas aldeias, tem mais de 2 ou 3 setores. Estão todos planificados.
O administrador adjunto de Massango, Paulo Kisaki, a regidoria de Kitalambanza, dista a cerca de 300 quilômetros do capital provincial Malanje. Os apoios do governo da circunscrição são insignificantes. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. Vamos agora até Kwanza Sul, onde é uma província que tem um forte potencial turístico com características únicas em Angola. Mas falta infraestruturas, investimentos que impedem que a atividade consiga gerar emprego e rendimentos. Enquanto há empreendimentos inaugurados que lutam pela sobrevivência, o governador exige investimentos, não só do Estado, mas também dos bancos, como nos conta o Fernando Caetano.
O potencial turístico da província do Kwanza Sul é inquestionável. Aliás, basta chegar às Cachoeiras da Binga, junto à Estrada Nacional 240, que vai para Gabela e dissipar qualquer dúvida. No Rio Iri, de iniciativa privada, nasceu há cerca de 4 meses o centro turístico com o mesmo nome. Ao gestor do centro turístico, José Amândio, o sentimento foi de grande satisfação.
Já está aberto a caminho de 4 meses, desde o dia 7 de abril do corrente ano.
O governador do Kwanza Sul, Eusébio Teixeira, disse que a província tem muito por oferecer no ramo de hotelaria e turismo, mas para tal é preciso muito investimento.
Aqui nesta região do Rio Ir, nesta zona aqui da Conda, existem 22 espécies de aves raras no mundo, e em Angola em particular, mas que só existe aqui na Conda. Muita coisa para mostrar, o Kwanza Sul é bastante forte. E então também há muita gente que tem interesse, mas não anda por causa das estradas. Este é o grande inconveniente, não é? É necessário que os bancos também olhem para isso, não é? Fazer empréstimos em um longo prazo.
A ministra do setor, Ângela Bragança, diz ser necessário estruturar o setor que dirige.
Sobretudo envolver associações das mais variadas vertentes e começar com algumas dificuldades ainda, mas nós pensamos que podemos começar. Mas podemos dizer que o turismo está na ordem do dia, ativa de corresponder a esta grande diretiva. Claro que há alguns condicionalismos.
Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sumbe.
E no Mundial da Rússia, dentro de momentos, vamos conhecer o segundo finalista, que se realiza no domingo. Ontem a França conseguiu o passaporte para a grande decisão ao vencer uma das grandes surpresas da prova, a Bélgica, por 1-0. O defesa Umtiti desempatou a partida com o golo de cabeça na primeira parte, mas os Diabos Vermelhos não conseguiram bater Courtois, o melhor jogador francês em campo, e a forte defesa gaulesa. Hoje, Inglaterra e Croácia procuram a vitória, o passaporte para a final, num jogo que pode levar os ingleses de volta à decisão de um Mundial pela primeira vez desde 1966, quando a equipa venceu em casa. Fora do Clube dos Campeões do Mundo, a Croácia tende a superar a geração de Sucre de 1998 e chegar à primeira final da sua história. A expectativa é enorme, inclusive por parte do público que apoia as duas seleções. O defesa inglês Eric Dier, que viveu em Portugal e jogou no Sporting de Lisboa desde as escolas até a equipa principal, fala deste apoio em português.
Há tanto tempo que nós não chegamos a este ponto, não é? Por isso é normal que o povo inglês esteja tão feliz. Há um ambiente incrível na Inglaterra que nós sentimos aqui também pelos telemóveis, pela internet. Dá para sentir aquilo que se passa no nosso país e é incrível o ambiente que nós estamos a criar no nosso país e isso é tão importante para nós. Nós queríamos é dar alegria aos nossos adeptos e acho que nós conseguimos fazer isso até agora. Tanto tempo que não havia uma equipa inglesa a fazer tão bem no Mundial, por isso também é normal, não é, a euforia que passa agora aqui e lá, mas nós também queremos continuar a dar mais e no momento em que o nosso país está também, é tão bom podermos unir o país e todo o país estar atrás de uma equipa como nós e nós queremos continuar a dar alegria a eles.
Com uma média de idade de 27,5 anos, a Croácia tem uma equipa experiente e recheada de nomes consagrados na Europa. Aliás, isto reflete diretamente no modelo de jogo, na seleção capitaneada por Luka Modric, do Real Madrid, também por Rakitic, do Barcelona. Sem velocistas e com jogadores mais cerebrais, a seleção aposta num futebol cadenciado e talentoso para avançar à final da prova. A Croácia troca em média 547 passes por jogo, com 83% de aproveitamento. Com este estilo, a seleção é a que mais rematou ao golo entre os ainda vivos na Rússia. Por outro lado, os ingleses constituem a terceira equipa mais jovem da prova. Conquistou feitos de gente grande e chegou a um patamar que a geração de Gerrard, Lampard e Rooney não conseguiu. A última semifinal de um Mundial foi em 1990, quando os ingleses, liderados por Gary Lineker, foram eliminados pela Alemanha Ocidental, na altura, na disputa de grandes penalidades. Hoje, cabe a Harry Kane, a grande figura da equipa inglesa, de tentar levar os ingleses à final. Noutras informações, o Sporting de Portugal vai apresentar o luso cabo-verdiano Nani dentro de momentos, numa conferência de imprensa no estádio José de Alvalade. O extremo de 31 anos regressa assim a Alvalade, onde ele nasceu, para reforçar a equipa na qual se formou enquanto jogador e onde também atuou em 2014-2015, procedência do Manchester United. E ainda no mercado das transferências, Arthur, médio brasileiro que o Barcelona contratou ao Grêmio de Porto Alegre, chegou esta tarde à Catalunha. Na Grécia, o Olympiacos anunciou no Twitter a contratação do defesa central português Roderick Miranda. O Real Madrid anunciou a saída do marroquino Achraf Hakimi. O lateral de 19 anos vai atuar nas próximas duas temporadas no Borussia Dortmund. Mas hoje o mais importante é saber quem será o segundo finalista do Mundial Rússia 2018. Voz da América a partir de Washington, 13 horas e 25 minutos. Em Moçambique, o presidente da República, Filipe Nyusi, encontrou-se com o líder interino da RENAMO, o Sufo Momad, com quem discutiu os caminhos para desencalhar o diálogo político, sobretudo a desmilitarização das tropas da RENAMO. No final do encontro, os dois líderes anunciaram haver consensos, como nos conta o William Mapote, desde Maputo.
Filipe Nyusi e o Sufo Momad encontraram-se hoje na cidade da Beira para desencalhar o diálogo político, sobretudo no que diz respeito aos passos para a desmilitarização das tropas da RENAMO. E o acordo que, depois da morte de Afonso de Acama, parecia cada vez mais distante, a meia hora de frente a frente, tornou-se real. O Sufo Momad é o líder interino da RENAMO e explica.
Aquilo que nós pensávamos que era difícil, hoje já é prático. E da conversa que tivemos com o chefe do Estado, nós chegamos ao consenso que há possibilidade de enquadrarmos na polícia através da lista que nós vamos entregar.
Segundo Filipe Nyusi, presidente moçambicano, o processo de reintegração será gradual e vai obedecer ao princípio de paridade na distribuição das chefias do Exército e da Polícia.
Dentro de dias, teremos que ter as listas das pessoas que devem integrar ou nas Forças Armadas ou na PRM, numa fase gradual. E como se não bastasse, a partir do dia que nós vamos celebrar o memorando de entendimento, que é do consenso, que vai construir a base de trabalho, e não só para nós, e também para a comunidade internacional, porque é um processo que tem que ser financiado da maneira como nós queremos fazer, na profundidade, tendo o homem como o fator principal que deve ser valorizado.
Com o processo praticamente desencalhado, poderá sim haver luz verde para que o Parlamento avance com a aprovação da revisão eleitoral, que continua a condicionar a realização das eleições autárquicas a 10 de outubro. De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
E quando falo em dois minutos para mais notícias, vamos descansar um pouco de notícias. Ficamos com a música Bonga e o tema Quilombe Lombe.
Manuel de Apangangulo, onde está teu irmão? Dá-lhe no mesmo mês, é mesmo engolo. Sawamu apela ze kitingo sota mukwata kupando kuna ze moloje tibatanje Masawamu apela ze kitingo sota mukwata kupando kuna ze moloje tibatanje Kilombe lombe kwa 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 kilombe lombe kwa kwa Manuel de Apangangulo, onde está teu irmão? tale no me sume, se me sume en gongo. Manuel de Apangangolo.
As nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África deste 11 de julho de 2018. É o Dia Mundial da População. São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington. São 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola. E na Guiné-Bissau e São Tomé, em princípio, são 17 horas e 30 minutos, 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Líderes do Tratado Atlântico Norte, NATO, declaram um compromisso inabalável a um acordo sobre metas e gastos na defesa, isto em Bruxelas. Violência atribuída a ladrões de gado provoca a morte de 26 pessoas no norte da Nigéria. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo. Estamos em FM em Moçambique com a nova Rádio Paz em Kilimani e em Nampula com a Rádio Encontro. Estamos com a Rádio Comercial na capital de Cabo Verde, cidade da Praia. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Pijigiti e Capital FM na cidade de Bissau e ainda com a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sincha Oku em Gabu. Em São Tomé, Príncipe, a Voz da América chega até si através do seu retransmissor local. Esta emissão e notícias em texto, áudio e vídeo da Voz da América estão disponíveis na internet. O nosso endereço é o www.voaportugues.com. Na mídia social, estamos no Facebook, Twitter, Snapchat e Instagram e a nossa referência é VOA Português. No WhatsApp, para a interatividade, mais um 908-652-4584. Na técnica, continua connosco o Bill Andrade e na produção, Doris Dodson. São 13 horas e 32 minutos aqui em Washington, 16 e 32 em Cabo Verde. Convido o Álvaro de Arandrade para as notícias.
Começamos em Bruxelas, Amâncio Miguel. Os líderes da NATO declararam seu apoio e compromisso inabalável com o acordo sobre metas de gastos com defesa na cimeira que iniciou hoje e enfatizaram as suas preocupações com as ameaças apresentadas por Rússia, Irão e Coreia do Norte. Depois de críticas do presidente americano, para quem nos países europeus gastam pouco na Aliança Atlântica, uma fonte do encontro disse à Reuters que se comprometeram, incitamos a melhorar o equilíbrio de compartilhar os custos e responsabilidades da filiação à Aliança. Noutro tema, os aliados também expressaram preocupação com as recentes atividades da Rússia, dizendo que elas reduziram a estabilidade e a segurança, e afirmaram que são solidários com a avaliação britânica de que a Rússia é culpada por um ataque com agentes neurotóxicos na cidade britânica de Salisbury.
A China acusou os Estados Unidos hoje de intimidação e alertou que vai responder depois do governo norte-americano ter elevado o tom na disputa comercial, ameaçando com novos impostos que podem chegar a 200 mil milhões de dólares. Os impostos da administração Trump poderão entrar em vigor dentro de 2 meses e incluem uma série de bens, entre eles soja, aço, alumínio, produtos químicos e alimentícios. Pequim afirma que vai responder mais uma vez contra as medidas tarifárias de Washington, inclusive com medidas qualitativas, sem referir quais.
Atos de violência atribuídos a ladrões de gado provocaram a morte de 26 pessoas no norte da Nigéria. Com recurso a motos, os criminosos atacaram várias localidades situadas na fronteira entre os estados de Sokoto e Zamfara na segunda-feira e terça-feira, incendiando as casas e roubando gado, informaram hoje fontes locais. No Sokoto, onde as duas localidades foram atacadas, mais de 1000 pessoas perderam suas casas e foram obrigadas a se refugiar na cidade vizinha de Gandhi.
O presidente keniano Uhuru Kenyatta e o seu homólogo suíço assinaram um acordo destinado a ajudar o Quênia a recuperar bens legalmente adquiridos que foram enviados para bancos suíços. O acordo, conhecido por enquadramento para o regresso de bens da corrupção e crime no Quênia, criou um mecanismo para que o Quênia recupere verbas retiradas dos cofres estatais por indivíduos corruptos e escondidos na Suíça. O acordo é a medida mais recente da campanha de Uhuru Kenyatta contra a corrupção, que lançou no segundo mandato como presidente. Segundo a Comissão Económica das Nações Unidas para a África, a fuga de capitais custa anualmente ao continente mais de 150 mil milhões de dólares anualmente. Portanto,
Os 12 adolescentes e o seu técnico resgatados esta semana na gruta Tham Luang, no norte da Tailândia, perderam uma média de 2 quilos durante as mais de 2 semanas que permaneceram presos, informaram hoje os médicos. Alguns dos jovens têm quadros leves de pneumonia, mas nenhum deles enfrenta qualquer problema sério de saúde, garantiu um dos médicos encarregues de avaliar o estado de saúde do grupo em conferência de imprensa. Todos passaram pelo menos 7 dias no hospital.
Um grupo de insurgentes, alegadamente de inspiração islâmica, matou 2 civis e feriu 2 militares, além de ter retirado 2 armas a tropas em novo ataque a uma aldeia remota do distrito de Palma, em Cabo Delgado, norte de Moçambique, disseram hoje a Voz da América fontes locais. O grupo armado incendiou um número desconhecido de casas na noite de terça-feira, antes de atacar a esquadra da polícia, onde retirou o armamento, contou um morador. 2 pessoas foram mortas e, quando as casas começaram a queimar, as pessoas fugiam para as matas, disse Nagir Asselmo, cujos parentes sobreviveram ao ataque. Este é o segundo ataque que ocorre em 4 dias no distrito de Palma, que fizeram 7 mortos e 3 feridos. A investida de sábado provocou a morte por decapitação de 5 pessoas e a destruição de casas numa aldeia de Macanga, na localidade de Nhica do Ruvuma, em Pundanhar, a 19 km da sede de Palma, contaram um enfermeiro e um comerciante. A polícia e as autoridades locais ainda não se pronunciaram sobre os incidentes. Os ataques começaram em outubro em Mocimboa da Praia, norte de Cabo Delgado, e em 9 meses já fizeram mais de 30 mortos e centenas de casas incendiadas, segundo testemunhas e autoridades policiais. Esta é uma questão de Moçambique que temos vindo a seguir. 13 horas 36 minutos de Washington, esta emissão vespertina da Voz da América. Em Moçambique, a Comissão Nacional de Eleições suspendeu semana passada o processo de candidatura dos partidos às eleições autárquicas de 10 de outubro por falta de legislação para o efeito. Para desencalhar o processo, o presidente Filipe Nhu se reuniu hoje com o líder interino da oposição, o Renamo Osufo Mamad, reporta o William Mopote.
Filipe Nhu e Osufo Mamad encontraram-se hoje na cidade da Beira para desencalhar o diálogo político, sobretudo no que diz respeito aos passos para a desmilitarização das tropas da Renamo. E o acordo que, depois da morte de Afonso de Lacama, parecia cada vez mais distante, a meia hora de frente a frente, tornou-se real. O Sofo Momad é o líder interino da Renamo e explica.
Aquilo que nós pensávamos que era difícil, hoje já é prático. E da conversa que tivemos com o chefe do Estado, nós chegamos ao consenso que há possibilidade de enquadrarmos na polícia através da lista que nós vamos entregar.
Segundo Filipe Nhu, presidente moçambicano, o processo de reintegração será gradual e vai obedecer ao princípio de paridade na distribuição das chefias do Exército e da Polícia.
Dentro de dias, teremos que ter as listas das pessoas que devem integrar ou nas Forças Armadas ou na PRM, numa fase gradual. E como se não bastasse, a partir do dia que nós vamos celebrar o memorando de entendimento, que é do consenso, que vai construir a base de trabalho, e não só para nós, e também para a comunidade internacional, porque é um processo que tem que ser financiado da maneira como nós queremos fazer, na profundidade, tendo o homem como o fator principal que deve ser valorizado.
Com o processo praticamente desencalhado, poderá sim haver luz verde para que o Parlamento avance com a aprovação da revisão eleitoral, que continua a condicionar a realização das eleições autárquicas a 10 de outubro. De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
E nós continuamos a reportar sobre Moçambique para dizer desta feita que 2 partidos extra-parlamentares daquele país anunciaram um suporte condicional a Renamo nas próximas eleições, argumentando que a União é a única forma de tirar
Afrelimo do Poder. Trata-se do Partido para a Paz, Democracia e Desenvolvimento, PDD, de Raul Domingos, e do Partido Independente de Moçambique, PIMO, de Jacobo Sibinde. Detalhes sobre esta questão com o Ramos Miguel.
Sibinde, que é tido como sobrinho do falecido líder da RENAMO, Afonso Jacama, tem participado em praticamente todas as eleições presidenciais realizadas em Moçambique e disse ser necessário unir a oposição para enfrentar a Frelimo nos próximos pleitos eleitorais. O líder do PIMO não tem dúvidas. Só uma frente eleitoral da oposição contra a Frelimo será a única forma de poder ganhar as eleições, o que permitirá a alternância do poder em Moçambique.
Nós queremos uma mudança por via democrática. Nossa única saída legal é a união dos partidos políticos numa única lista.
Refira-se que no passado houve ensaios de apoio à RENAMO através de uma coligação da oposição contra a Frelimo que foram mal sucedidos por falta de sintonia entre os partidos. Há cerca de 3 meses foi anunciada uma plataforma eleitoral da oposição moçambicana, envolvendo mais de uma dezena de partidos políticos, mas neste momento não se sabe o que já foi feito nessa perspectiva. Para Raul Domingos, só com os partidos políticos unidos será possível remover a Frelimo do poder e prosseguir com o projeto de democracia que se pretende efetiva.
É chegado o momento de uma concertação da oposição para constituir uma alternativa credível à Frelimo. Aquilo que é o eleitorado que está favorável a uma alternância do poder, esse mesmo eleitorado encontra-se dividido porque há muitos partidos a concorrer. Então, o PDD entende que devemos dar um apoio incondicional à RENAMO.
A RENAMO ainda não reagiu, pelo menos publicamente, a este apoio importante do PIMO e do PDD. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Com esta notícia, Raul Domingos e Jacobo Sibinde a manifestarem apoio incondicional a RENAMO, isto na opinião deles, porque a união faz a força e a união é a única forma de afastar a Frelimo do poder. O Serviço de Investigação Criminal SIC de Angola anunciou hoje a detenção em Luanda de 75 suspeitos de vários crimes no âmbito da campanha de combate à criminalidade violenta realizada nas últimas 3 semanas. As operações que iniciaram a 21 de junho terminaram ontem permitiram esclarecer 45 crimes, como 2 homicídios, apreenderam 24 armas de fogo, entre as quais 16 metralhadoras, além da apreensão de 11 viaturas ligeiras e 17 motorizadas. No comunicado, o Serviço de Investigação Criminal indica que 7 detidos, com idades entre 30 e 66 anos de foram detidos por crimes de usurpação de terrenos no município de Kakwaku, enquanto um cidadão de 45 anos foi detido no município de Ikolo e Bengo, está também envolvido num crime de violação sexual. E de Angola vamos a Cabo Verde, onde a União Nacional, ou melhor, a Guiné-Bissau, onde a União Nacional dos Trabalhadores, a maior central sindical do país, promoveu hoje uma marcha pacífica para obrigar o governo a aceitar o reajuste salarial na função pública, principal ponto das suas últimas reivindicações. Detalhes com o nosso correspondente, Lassana Kassamá.
Em declarações aos jornalistas após a marcha, o secretário-geral da UNTG, Júlio Mendonça, reconhece haver nos últimos dias alguma vontade do diálogo por parte do governo visando superar os pontos em reivindicação. Mas, por enquanto, na sua opinião, este esforço é insuficiente para a desmobilização dos trabalhadores face ao calendário das paralisações.
Existem pontos que não implicam muito sacrifício por parte do governo. É só ter a coragem política de assumir a responsabilidade.
Sr. Sérgio, qual é a condição mínima para o levantamento da reivindicação?
A aplicação da nova regra salarial, pagamento das dívidas contraídas com os servidores do Estado. Inclusive, definição clara de licença médica medicamentosa, criação do fundo de pensão para os servidores do Estado.
O governo, esta por sua vez, fala na necessidade de uma moratória com vista a resolver os problemas em questão. Arxides Gomes, primeiro-ministro, advoga por isso a cessação da vaga de greves na administração pública.
As greves devem parar para nós discutir. Portanto, não é uma carta branca que os sindicatos dão ao governo, mas há uma moratória, portanto há uma pausa que se deve fazer para que nós possamos encontrar soluções aos problemas discutindo e para que nós possamos incorporar devidamente os sindicatos na procura das soluções para os problemas do trabalhador. Se é uma moratória, nós temos que esperar, portanto, seria de bom senso, porque há encontro já marcado entre o governo e os diferentes sindicatos. O reajuste tem que ser o resultado de um trabalho, na verdade, de melhoria das receitas do Estado e de organização do Estado, de estruturação do Estado, mas, sobretudo, de reformas nas instituições.
Palavras do primeiro-ministro Arcides Gomes sobre as greves na função pública decretadas pela União Nacional dos Trabalhadores da Guiné para exigir, entre outros pontos, o reajuste salarial na função pública. Hoje, os funcionários saíram às ruas para expressar as suas revoltas, uma ação que contou com a presença do movimento de cidadãos conscientes e inconformados. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Esta é a emissão vespertina de Voz da América em português para a África. Chegou o momento de agora falarmos da política americana. E na política americana iremos falar do acordo feito hoje pelos líderes da NATO. Para dizer que os líderes declararam o seu compromisso inabalável com um acordo sobre metas de gastos na defesa na cimeira que iniciou hoje em Bruxelas e enfatizaram as suas preocupações com as ameaças representadas pela Rússia, Irã e Coreia do Norte. Depois de críticas do presidente americano, para quem os países europeus gastam pouco na Aliança Atlântica, que é a NATO, uma fonte do encontro disse à agência de notícias Reuters que se comprometeram, e citamos, a melhorar o equilíbrio de compartilhar os custos e responsabilidades da filiação à Aliança. O presidente da Bulgária, Roman Radev, revelou que Trump pediu que os aliados aumentassem os seus gastos em defesa para 4% do produto interno bruto, mas os parceiros admitiram que fariam um esforço para chegar, por agora, aos 2%. Noutro tema, os aliados também expressaram a preocupação com as recentes atividades da Rússia, dizendo que elas reduziram a estabilidade e segurança e disseram que são solidários com a avaliação britânica de que a Rússia é culpada por um ataque com agentes nervosos na cidade de Salisbury, portanto, no Grã-Bretanha. Milhares de apoiantes de Nelson Chamisa, líder do Movimento para a Mudança Democrática no Zimbábue, marcharam até o escritório da Comissão de Eleições para protestar contra a tentativa de fraude na votação do final deste mês. Após um encontro com a comissão, Chamisa explicou que a oposição exige que a ficha de voto deverá ser concebida de maneira transparente e que a oposição deverá concordar com o processo e não apenas observar. Ele insistiu que a ficha deverá ser biométrica, tal como definido pela lei.
We must have a biometric voter form with pictures, with everything, as per the law.
O político de 40 anos de idade disse aos seus apoiantes que iria acampar junto à Comissão Nacional de Eleições até que as exigências da oposição fossem satisfeitas. A oposição no Zimbábue exige a divulgação da ficha de votação para que seja verificada. O comentarista político Rejoice Ngwenya diz que, se tal não for feito, o Zimbábue poderá ter mais um protesto e corre o risco de realizar eleições não transparentes. Ngwenya explica que a oposição está a criar um dossiê para contestar a credibilidade dos resultados, uma vez que, havendo um tribunal de eleições, poderá haver matéria. Para este analista, a integridade do processo está já a ser questionada e a manifestação de hoje poderá concorrer para as eleições serem catalogadas como não livres, injustas e não credíveis.
I believe that the integrity of the elections is already under question.
Recorde-se que em cerca de 40 anos de mandato de Robert Gabriel Mugabe, as eleições do Zimbábue foram sempre contestadas. Nessa altura, o regime não permitia observadores ocidentais. O novo líder do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, prometeu um processo com observadores ocidentais, mas a oposição diz que isso não basta. O presidente keniano Uhuru Kenyatta e o seu homólogo suíço assinaram um acordo destinado a ajudar o país africano a recuperar bens ilegalmente adquiridos que foram enviados para bancos suíços. Paulo Oliveira.
O acordo foi assinado na passada segunda-feira durante a visita do presidente suíço ao Quênia. O acordo conhecido por enquadramento para o regresso de bens de corrupção e crime no Quênia cria um mecanismo para que o Quênia recupere verbas retiradas dos cofres estatais por indivíduos corruptos e escondidas na Suíça. O acordo é a medida mais recente da campanha de Kenyatta contra a corrupção, que lançou no segundo mandato como presidente. Em junho, o dirigente keniano anunciou que todos os funcionários públicos vão passar por uma revisão obrigatória da proveniência dos seus rendimentos e bens, e que a corrupção não será tolerada.
Corruption directly threatens Kenya's future. A corrupção ameaça diretamente o futuro do Quênia, disse, por negar aos nossos filhos a educação que merece, lega ao Quênia os serviços que ganharam e degrada a qualidade do nosso governo, bem como diminui a confiança do investidor. Em muitos países africanos onde se registra a pilhagem dos cofres públicos, o dinheiro roubado pelas elites poderosas acaba escondido em contas no estrangeiro. Segundo a Comissão Económica da ONU em África, a fuga de capitais custa anualmente ao continente mais de 150 bilhões anuais. Outras nações africanas tentam recuperar o dinheiro roubado armazenado em contas no estrangeiro. Em junho deste ano, o governo suíço repatriou para a Nigéria mais de 1 bilhão de dólares do antigo chefe de Estado, Sani Abacha. O presidente suíço afirma que o seu país deseja devolver os bens do Quênia.
And we have an history and a policy of freezing and returning stolen assets, and we need partners like Kenya in order to do this. It is also through partnerships.
Temos um historial e uma política de congelar e devolver os bens roubados e necessitamos de parceiros como o Quênia. É através da parceria que se pode chegar a um acordo sobre a forma como devolver os bens de uma maneira que beneficie as populações do país em causa. Alguns dos bens visados pelo novo acordo incluem dinheiro roubado através do escândalo Anglo Leasing, uma entidade governamental que facilitou a corrupção no Quênia e que foi divulgada em 2004. A Suíça bloqueou os bens financeiros ligados ao escândalo.
Obrigado, Paulo Oliveira. Paulo Oliveira, que dentro de sensivelmente 10 minutos volta à antena com a terceira e última parte desta emissão vespertina. Atos de violência atribuídos a ladrões de gado provocaram a morte de 26 pessoas no norte da Nigéria. Com recurso a motos, os criminosos atacaram várias localidades situadas na fronteira entre os estados de Sokoto e Zamfara na segunda e terça-feira, incendiando as casas e roubando gado. Na região de Sokoto, onde duas localidades foram atacadas, mais de 1000 pessoas perderam suas casas e foram obrigadas a refugiarem-se na vizinha cidade de Gandhi. Os grupos armados especializados em sequestros e no roubo de gado operam habitualmente, principalmente no estado de Zamfara, no norte da fronteira com a região do Sokoto. As comunidades agrícolas e pastorais de Zamfara vivem ao longo de anos a ameaça constante de ladrões de gado e sequestradores que queimam e pilham as localidades e também sequestram pessoas pedindo resgate para as libertarem. Estes ataques estimularam os locatários a formar milícias locais para se protegerem, mas eles estão igualmente acusados de numerosas execuções extrajudiciais de presumíveis bandidos, o que alimenta um ciclo interminável de represálias. Estamos na última semana da festa do Mundial de Futebol que decorre na Rússia. A atualidade esportiva aqui na Voz da América com o Álvaro Ligeiro Andrade.
E no Mundial da Rússia, dentro de momentos, vamos conhecer o segundo finalista que se realiza no domingo. Ontem a França conseguiu o passaporte para a grande decisão ao vencer uma das grandes surpresas da prova, a Bélgica, por 1-0. O defesa Umtiti desempatou a partida com o golo de cabeça na primeira parte, mas os Diabos Vermelhos não conseguiram bater Courtois, o melhor jogador francês em campo, e a forte defesa gaulesa. Hoje, Inglaterra e Croácia procuram a vitória, o passaporte para a final, num jogo que pode levar os ingleses de volta à decisão de um Mundial pela primeira vez desde 1966, quando a equipa venceu em casa. Fora do Clube dos Campeões do Mundo, a Croácia tende a superar a geração de Zucker de 1998 e chegar à primeira final da sua história. A expectativa é enorme, inclusive por parte do público que apoia as duas seleções. O defesa inglês Eric Dier, que viveu em Portugal e jogou no Sporting de Lisboa desde as escolas até aqui a principal, fala deste apoio em português.
Há tanto tempo que nós não chegamos a este ponto, não é? Por isso é normal que o povo inglês esteja tão feliz. Há um ambiente incrível na Inglaterra que nós sentimos aqui também pelos telemóveis, pela internet. Dá para sentir aquilo que se passa no nosso país e é incrível o ambiente que nós estamos a criar no nosso país e isso é tão importante para nós. Nós queríamos é dar alegria aos nossos adeptos e acho que nós conseguimos fazer isso até agora. tanto tempo que não havia uma equipa inglesa a fazer tão bem no Mundial, por isso também é normal, não é, a euforia que passa agora aqui e lá, mas nós também queremos continuar a dar mais, e no momento em que o nosso país está também, é tão bom podermos unir o país e todo o país estar atrás de uma equipa como nós, e nós queremos continuar a dar alegria a eles.
Com uma média de idade de 27,5 anos, a Croácia tem uma equipa experiente e recheada de nomes consagrados na Europa. Aliás, isto reflete diretamente no modelo do jogo, na seleção capitaneada por Luka Modric, do Real Madrid, também por Rakitic, do Barcelona. Sem velocistas e com jogadores mais cerebrais, a seleção aposta num futebol cadenciado e talentoso para avançar à final da prova. A Croácia troca em média 547 passes por jogo, com 83% de aproveitamento. Com este estilo, a seleção é a que mais rematou ao golo entre os ainda vivos na Rússia. Por outro lado, os ingleses constituem a terceira equipe mais jovem da prova. Conquistou feitos de gente grande e chegou a um patamar que a geração de Gerrard, Lampard e Rooney não conseguiu. A última semifinal de um Mundial foi em 1990, quando os ingleses, liderados por Gary Lineker, foram eliminados pela Alemanha Ocidental, na altura, na disputa de grandes penalidades. Hoje, cabe a Harry Kane, a grande figura da equipa inglesa, de tentar levar os ingleses à final. Noutras informações, o Sporting de Portugal vai apresentar o luso cabo-verdiano Nani dentro de momentos, numa conferência de imprensa no estádio José de Alvalade. O extremo de 31 anos regressa assim a Alvalade, onde ele nasceu, para reforçar a equipa na qual se formou enquanto jogador e onde também atuou em 2014-2015, procedência do Manchester United. E ainda no mercado das transferências, Arthur, médio brasileiro que o Barcelona contratou ao Grêmio de Porto Alegre, chegou esta tarde à Catalunha. Na Grécia, o Olympiacos anunciou no Twitter a contratação do defesa central português Roderick Miranda. O Real Madrid anunciou a saída do marroquino Achraf Hakimi. O lateral de 19 anos vai atuar nas próximas duas temporadas no Borussia Dortmund. Mas hoje o mais importante é saber quem será o segundo finalista do Mundial Rússia 2018.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E nesta sexta-feira teremos em estúdios, para conversa ao telefone concretamente, Ermelinda Freitas, ativista, líder da Organização das Mulheres do Movimento de Unidade Nacional, MUN, que é o novo partido de Angola. E neste final, tal como sempre acontece, vamos apresentar as manchetes de alguns dos principais jornais aqui dos Estados Unidos. A cimeira da NATO e as controvérsias sobre a participação financeira dos aliados preenchem os títulos das primeiras páginas do Washington Post e New York Times. Horas depois de ter atacado os aliados, Trump apoia o plano da NATO para reforçar as defesas contra a Rússia, escreve o Washington Post. Por sua vez, o New York Times destaca que Trump forçou os aliados da NATO a aumentarem os gastos com a defesa. O Washington Post, que é publicado aqui na capital, analisa as razões por que o oleoduto russo para a Alemanha enfurece Trump para atravessar o Mar Báltico. Estas as notas principais de dois dos principais jornais americanos, o Washington Post e o New York Times, na sua edição deste 11 de julho de 2018, que é o Dia Mundial da População. E com estas notas também chegamos ao final desta segunda parte da emissão vespertina. Aqui nos estúdios já está o Paulo Oliveira, que vai conduzir a terceira e última página. Amigos, um grande abraço do Amácio Miguel, votos de uma ótima noite e até amanhã.
Estúdios em Washington, emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada, para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhando-nos ainda no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1908-652-4584, 14:33 aqui em Washington. Lá fora o céu estava nublado. A temperatura era de 31 graus Celsius. A partir de agora ao microfone Paulo Oliveira, e na produção continua a Doris Dodson. Na assistência técnica continua a ser de William Andrade. Temas do dia, dirigentes da NATO comprometeram-se a metas de gastos com a defesa. A China acusou os Estados Unidos de intimidação. 11 de julho de 2018, quarta-feira, estaremos com a Agenda Africana, resumo de notícias e editorial da Voz da América. Dois partidos extraparlamentares moçambicanos anunciaram o apoio incondicional à RENAMO nas próximas eleições em Moçambique, argumentando que a União é a única forma de tirar a Frelimo do poder. Trata-se do Partido para a Paz, Democracia e Desenvolvimento, de Raul Domingos, e o Partido Independente de Moçambique, de Sibindi. Os detalhes com Ramos Miguel.
Sibindi, que é tido como sobrinho do falecido líder da RENAMO, Afonso Giacama, tem participado em praticamente todas as eleições presidenciais realizadas em Moçambique e disse ser necessário unir a oposição para enfrentar a Frelimo nos próximos pleitos eleitorais. O líder do PIMO não tem dúvidas. Só uma frente eleitoral da oposição contra a Frelimo será a única forma de poder ganhar as eleições, o que permitirá a alternância do poder em Moçambique.
Só queremos uma mudança por via democrática. Nossa única saída legal é a união dos partidos políticos numa única lista.
Refira-se que no passado houve ensaios de apoio à RENAMO através de uma coligação da oposição contra a Frelimo que foram mal sucedidos por falta de sintonia entre os partidos. Há cerca de 3 meses foi anunciada uma plataforma eleitoral da oposição moçambicana envolvendo mais de uma dezena de partidos políticos, mas neste momento não se sabe o que já foi feito nessa perspectiva. Para Raul Domingos, só com os partidos políticos unidos será possível remover a Frelimo do poder e prosseguir com o projeto de democracia que se pretende efetiva.
É chegado o momento de uma concertação da oposição para constituir uma alternativa credível à Frelimo. Aquilo que é o eleitorado que está favorável a uma alternância do poder, esse mesmo eleitorado encontra-se dividido porque há muitos partidos a concorrer. Então, o PDD entende que devemos dar um apoio incondicional à RENAMO.
A RENAMO ainda não reagiu, pelo menos publicamente, a este apoio importante do PIMO e do PDD. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos, e vamos continuar em Moçambique, onde a Comissão Nacional de Eleições suspendeu, recordamos a semana passada, o processo de candidaturas dos partidos às eleições autárquicas de 10 de outubro, isto por falta de legislação para o efeito. Para desencalhar o processo, o presidente Filipe Nielsen reuniu-se hoje com o líder interino da oposição, da RENAMO, Momad.
Filipe Nielsen e Youssouf Momad encontraram-se hoje na cidade da Beira para desencalhar o diálogo político, sobretudo no que diz respeito aos passos para a desmilitarização das tropas da RENAMO. E o acordo que, depois da morte de Afonso Giacama, parecia cada vez mais distante, a meia hora de frente a frente, tornou-se real. O Sofo Momad é o líder interino da RNAMO e explica.
Aquilo que nós pensávamos que era difícil, hoje já é prático. E da conversa que tivemos com o chefe do Estado, nós chegamos ao consenso que há possibilidade de enquadrarmos na polícia através da lista que nós vamos entregar.
Segundo Felipe Inhus, presidente moçambicano, o processo de reintegração será gradual e vai obedecer ao princípio de paridade na distribuição das chefias do Exército e da Polícia.
Dentro de dias, teremos que ter as listas das pessoas que devem integrar ou nas Forças Armadas ou na PRM, numa fase gradual. E como se não bastasse, a partir do dia que nós vamos celebrar o memorando de entendimento, que é do consenso, que vai construir a base de trabalho, e não só para nós, e também para a comunidade internacional, porque é um processo que tem que ser financiado da maneira como nós queremos fazer, na profundidade, tendo o homem como o fator principal que deve ser valorizado.
Com o processo praticamente desencalhado, poderá sim haver luz verde para que o Parlamento avance com a aprovação da revisão eleitoral, que continua a condicionar a realização das eleições autárquicas a 10 de outubro. De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
E aqui desde Washington, a economia com o Álvaro Lúcio Andrade.
E nesta quarta-feira, na nossa habitual revista económica, começamos em Abuja, capital da Nigéria, onde arrancaram hoje os encontros anuais do Banco Africano de Exportações e Importações, Afreximbank. À margem do evento, o presidente do Banco Público das Ilhas Maurícias, o SBM Holdings, disse pretender investir até 120 milhões de dólares em Moçambique nos próximos anos, no âmbito do plano de expansão do grupo. O presidente do banco, Ki Jong Lee, revelou que a África é um mercado desafiante e que o grupo vai começar por investir na Zâmbia, Uganda e Tanzânia e depois no Ruanda e em Moçambique. O presidente do Banco Africano de Exportações e Importações, Benedict Oramak, anunciou hoje uma verba de 25 mil milhões de dólares para promover o comércio entre os países africanos. No discurso de abertura oficial dos encontros anuais daquele banco, ela disse que o montante a ser disponibilizado até 2021 vai fomentar o comércio interregional e lembrou que o baixo nível de trocas comerciais não acontece por acaso, por falta de investimentos, concluiu Benedict Oramak. Em Angola, o presidente do Conselho de Administração da Sonangol, Carlos Saturnino, declarou ser prematuro falar do aumento dos preços dos combustíveis, embora reconheça que a empresa está interessada num desfecho sobre o assunto. Há duas semanas, o ministro das Finanças, Anshar Mangueira, afirmou ser inevitável um aumento de preços neste ano. Entretanto, Saturnino disse que há uma equipa integrada por membros do governo e da Sonangol a tratar o assunto. A procura de petróleo mundial em média vai ultrapassar 100 milhões de barris por dia em 2019, estimou hoje a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que simultaneamente assegurou que os 15 países membros poderão garantir o fornecimento suficiente para apoiar a estabilidade do mercado. Entretanto, o grupo petrolífero advertiu que vários fatores de incerteza podem modificar o panorama, como as mais recentes tensões devido à imposição de taxas alfandegárias pelos Estados Unidos. A China acusou os Estados Unidos hoje de intimidação e alertou que vai responder depois de o governo americano ter elevado o tom na disputa comercial, ameaçando com novos impostos no valor de 10% sobre cerca de 200 mil milhões de dólares em produtos chineses. O imposto poderá entrar em vigor dentro de 2 meses e inclui uma série de bens, entre eles soja, aço, alumínio, produtos químicos e alimentícios. Pequim afirma que vai responder com a mesma moeda.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917 917-7603-67. Repito este também, 917-7603-67. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Na sexta-feira, 13 de julho, Angola Fala Só tem ao microfone Irmelinda Freitas, ativista dos direitos humanos e líder da Organização das Mulheres do Novo Partido Movimento da Unidade Nacional.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
No Agenda Africana de hoje, vamos levar aqui a debate a questão da prática do aborto seguro em África, concretamente em Moçambique e em Cabo Verde, à luz daquilo que está a ser o diálogo regional sobre igualdade de género, saúde sexual e reprodutiva, HIV-Sida, no Quênia, concretamente na capital, Nairobi. Como convidado, eu tenho Santos Simeone, diretor executivo da Associação Moçambicana de Desenvolvimento da Família, AMODEFA, e Elizabeth Xavier de Jesus, da Associação Verde Fam, que é a Associação Cabo-Verdiana de Proteção da Família. Moçambique e Cabo Verde são dois dos quatro países onde é possível a prática do aborto seguro, ou seja, é possível a interrupção da gravidez e é um facto que está legislado. Como é que está a ser a implementação desta lei em Cabo Verde?
Dizer que essa legislação no país existe desde 1987, foi aprovada no Parlamento, fato esse que congratulamos, porque estamos a permitir estar numa posição onde realmente os direitos sexuais e reprodutivos são respeitados, principalmente a questão da liberdade e o direito da realização de um aborto. Pelo sistema de saúde e mesmo o desenvolvimento do setor da saúde em Cabo Verde sofreu mutações, não é? Na legislação, de facto, temos que é permitido fazer em estruturas de saúde públicas credenciadas e com condições para o efeito. Mas nós sabemos que também, atualmente, temos um setor privado bastante forte. Existe também uma abertura de vários outros centros de saúde no arquipélago. Acreditamos que, nesse momento, essa lei, de forma a adaptar-se à nova realidade e o novo sistema de saúde que nós temos, acreditamos que é necessário fazer qualquer coisa de adaptação dessa lei nessas condições novas.
Como é que tem sido no caso de Moçambique?
Em Moçambique, numa primeira fase, nós tivemos a aprovação da lei. Depois da sua aprovação, os grandes desafios consistiram na regulamentação. Portanto, qualquer lei, para que seja implementada, ela precisa de um regulamento. Então, houve um trabalho do Ministério da Saúde em colaboração com todos os outros atores não governamentais para que esse instrumento fosse aprovado. No ano passado, esse instrumento foi aprovado e, neste momento, nós temos todas as condições para que a lei seja aplicada. Nós sabemos que, mesmo antes da aplicação da lei em Moçambique, o aborto era realizado em algumas unidades sanitárias do nível mais provincial e central. E, neste momento, com a lei, há uma grande possibilidade de outras unidades sanitárias proverem este serviço. No entanto, a questão de recursos humanos, a questão de recursos financeiros para que essa lei seja implementada continua a ser um desafio.
Em África, cerca de 1,4 milhões de abortos inseguros se realizam entre meninas de 15 a 19 anos. 3 em 4 abortos são inseguros, causando mortes. O facto de países como Moçambique e Cabo Verde terem isto previsto na Constituição, ser uma lei que permite, e terem uma lei que permite a redução de abortos seguros, que avanços registrou para a redução de mortes devido a esta a prática da interrupção de gravidez em locais não apropriados?
Eu acredito que há alguns avanços, mas ainda muito poucos, que têm a ver também com o fato de que não basta aprovar a lei, é importante que a lei seja conhecida. Portanto, neste momento, em termos de disseminação da lei, em termos de conhecimento da lei, são poucas pessoas que conhecem. O próprio cidadão, que é o beneficiário desta lei, se ele não souber que a lei existe, claro que não vai procurar esses serviços. Portanto, temos um grande desafio pela frente, que é disseminar, massificar a informação sobre a existência dessa lei e como é que ela deve ser aplicada.
E no caso de Cabo Verde, olhando para estes números, quais são os desafios?
Mesmo sendo Cabo Verde, também temos essa questão. É uma lei de 1987, mas ainda também precisa de mais divulgação. Porque ainda também, mesmo a questão aborto, não sei se tem a ver com os aspectos culturais, religiosos ou atitude, é uma questão que não se fala. E quando não se fala, é tipo desconhecido. Nós também temos esse desafio de massificar essa lei, dar a conhecer. Outro grande desafio também que temos é também uma aposta forte também no planeamento familiar. Porque temos que ver que mesmo os adolescentes e jovens, através de uma estratégia de educação de forma a mudanças de atitudes e comportamentos, porque o aborto também não pode ser visto como um método contraceptivo. Então temos que apostar também na educação, criar competências de forma que a jovem nesse caso, conforme a estatística estamos a ver que são as adolescentes e jovens, tenham comportamentos e uma vida sexual saudável, com o planeamento familiar, conhecendo os seus direitos, sabendo que existe essa possibilidade de realizar um aborto seguro, tem que fazer de forma segura, não pondo em risco a sua vida, nem a vida, porque é triste termos ainda uma legislação que nos favorece e ter casos de complicações de abortos inseguros. Então é nesse domínio que vamos trabalhar.
Temos acompanhado algumas correntes religiosas que se mostram contra a prática da interrupção da gravidez, ou seja, contra a prática do aborto. Como as vossas organizações têm lidado com esse posicionamento das igrejas?
As nossas organizações, como estratégia para minimizar isso que nós estamos a fazer, é como, por exemplo, o encontro que nós temos aqui, o diálogo com as organizações ou com as organizações baseadas na fé, com os religiosos, com líderes comunitários para a clarificação de valores. Portanto, se nós dialogarmos, se nós percebermos uns aos outros, eventualmente nós poderemos minimizar o impacto dessas ideias que ainda podem conduzir à morte de muitas adolescentes e jovens por causa do aborto inseguro. Temos o exemplo do HIV. Portanto, durante muito tempo nós tivemos uma grande oposição de líderes religiosos, das religiões, em relação ao uso do preservativo. Levou o seu tempo, dialogamos, entendemos-nos e hoje cada vez mais temos igrejas, temos mais líderes religiosos, líderes comunitários a aceitarem isso porque perceberam que de facto é um problema que nós temos que agir de forma urgente.
A estratégia é a mesma. É claro que devemos valorizar todos os ganhos e trabalhar no sentido para que não haja recuos. Eu acredito que pontos de vista divergentes vão existir sempre. Temos é que respeitar, dialogar e chegar a um consenso, porque acredito que aqui a valorização da vida humana e todos os ganhos que a mulher tem conseguido com os seus direitos, principalmente o direito de decidir como fazer com o seu corpo, planear o número de filhos, ter uma vida profissional, trabalhar a sua autoestima, são coisas que não são aspectos e ganhos que não podem ser recuados.
Muito bem, fizemos aqui então o Agenda Africana com Elizabeth Xavier, da Associação Verde FAM de Cabo Verde, e Santo Simeone, da Amodefa. Estivemos aqui a abordar o diálogo regional sobre igualdade de género, saúde sexual, reprodutiva e HIV-Sida. A recordar que Moçambique e Cabo Verde estão entre os 4 países de África que providenciam um cuidado de saúde para a interrupção da gravidez. Alfredo Júnior, para a Voz da América, para o Agenda Africana.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
A atividade física pode ser melhorada escutando música. Esta é a conclusão de um estudo recente da Clínica de Cleveland, que observa que as pessoas que o fazem, ou que o não fazem, escutam música usando auscultadores. Este tema para a edição de A Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. O médico Atman Ahmed sustenta fazer exercício físico, escutando música, é mais divertido e produtivo. Segundo ele, a música altera a percepção da fatiga e assim, em vez de se sentir cansado, com falta de ar, com o coração a bater, a música distrai e os indivíduos pensam noutras coisas. Melhor exercício é melhor para a saúde, para uma melhor qualidade de vida, de humor e de energia. E vamos continuar com a música. Vamos falar da canção da Alicia Keys, We Are Here.
For the innocent, 'cause right now it don't make sense. Right now it don't make sense. Let's talk about Chi-Town. Let's talk about Gaza. Let's talk about Israel. Right now with Israel. Let's talk Nigeria in a mass hysteria. Yeah, our souls are brought together so that we could love each other, brother. Save the nation with no support for education, 'cause right now it don't make sense. Right now it don't make sense. Let's talk about our part. My heart touch your heart. Let's talk about living. Had enough of dying. Not what we all about. Let's do more giving. Do more forgiving. Yeah, our souls are brought together so that we could love each other, sister. We we are here for all of us.
E com Alicia Keys em We Are Here, passagem para o Zoom Notícias desta quarta-feira, dia 11 de julho de 2018. Os líderes da NATO declaram o seu compromisso inabalável com o acordo sobre metas de gastos com defesa na Cimeira, que se teve início hoje em Bruxelas, e destacaram as suas preocupações com as ameaças representadas pela Rússia, o Irão e a Coreia do Norte. Depois de críticas do presidente americano para quem os países europeus gastam pouco na Aliança Atlântica, uma fonte encontrou isso à Reuters que se comprometeram, e citamos, a melhorar o equilíbrio de compartilhar os custos e as responsabilidades da filiação na Aliança. O presidente da Bulgária, Ruman Radev, revelou que Trump pediu que os aliados aumentassem os seus gastos de defesa para 4% do produto interno bruto, mas os parceiros admitiram que fariam um esforço para chegar por agora aos 2%. Num outro tema, os aliados também expressaram preocupação com as recentes atividades da Rússia, dizendo que elas reduziram a estabilidade e a segurança, e indicaram que são solidários com a avaliação britânica de que a Rússia é culpada por um ataque de agente de nervos na cidade britânica de Salisbury. A China acusou os Estados Unidos de intimidação e alertou que vai responder depois do governo norte-americano ter elevado o tom na disputa comercial, ameaçando com novos impostos que podem chegar a 200 mil milhões de dólares. Os impostos da administração Trump poderão entrar em vigor dentro de 2 meses e incluir uma série de bens, entre eles soja, aço, alumínio, produtos químicos e alimentícios. Pequim afirma que vai responder mais uma vez contra as medidas tarifárias de Washington, inclusive com medidas qualitativas, sem se referir a mais. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos impuseram sanções contra 3 indivíduos nicaraguanos com ligações ao governo que estão envolvidos em abusos sérios de direitos humanos e corrupção. A ação foi adotada em ligação com a crise na Nicarágua, incluindo a violência horrenda por parte das forças de segurança contra manifestantes. Os protestos contra o governo do presidente Daniel Ortega têm ocorrido desde 18 de abril. Segundo o Departamento dos Tesouros dos Estados Unidos, a resposta violenta por parte do governo resultou na morte de pelo menos 220 manifestantes e ferimentos em quase 1.500. Isto incluiu espancamento de jornalistas, ataques contra estações locais de televisão e de rádio e assaltos contra mães que lamentavam a morte dos seus filhos. Os 3 indivíduos designados são o Comissário Nacional da Polícia, Francisco Javier Dias Madrid, Fidel António Moreno Briones, que serve como elo principal de ligação entre os governos municipais e a Frente Nacional de Libertação Sandinista, José Francisco Lopes Centeno, presidente da empresa petrolífera estatal Petrónica e vice-presidente de uma empresa privada que importa produtos petrolíferos venezuelanos, serve igualmente como tesoureiro do partido governamental. O subsecretário americano do Tesouro para o Terrorismo e Informação Fiscal afirma numa declaração que o presidente Ortega e o seu círculo imediato continuam a violar as liberdades básicas de civis inocentes, ignorando os apelos do povo nicaraguano para reformas democráticas que exigem, incluindo eleições livres, honestas e transparentes. As sanções dos Estados Unidos fazem parte de uma campanha norte-americana ao abrigo do programa global Magnitsky, que responsabiliza indivíduos que se envolvem em abusos dos direitos humanos e corrupção. As sanções indicam que qualquer propriedade ou bens que possuem nos Estados Unidos são bloqueados e as pessoas norte-americanas estão proibidas de se envolver em transações com eles. Numa declaração separada, a porta-voz do Departamento de Estado, Adam Neuert, indicou que as sanções demonstram que os Estados Unidos apresentam e responsabilizam aqueles responsáveis pela violência do governo nicaraguano e a campanha de intimidação contra o seu povo. Estas ações devem terminar. Neuert afirmou que os Estados Unidos apoiam as iniciativas da Conferência Episcopal Nicaraguana no sentido de conversações para resolverem a crise e apelam à aplicação total do Acordo Nacional de 15 de junho sobre direitos humanos como uma componente crítica. Os Estados Unidos suportam igualmente os apelos para eleições livres, honestas e transparentes. Vamos continuar a acompanhar a situação e adotar ações adicionais quando os acontecimentos ocorrerem. Foi um editorial feito dos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão da Voz da América de quarta-feira, 11 de julho de 2018, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam apresentar o programa, sinceros votos de muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.